Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa reunião. Senhor Jesus, queremos ser abençoados nessa noite. Senhor, nos dê um espírito inabalável, um coração compungido, aberto ao teu falar. Tire todas as barreiras. Senhor Jesus, que nada possa barrar o seu falar. Abençoe a igreja, seja com cada um de nós. Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor nos ama. Ó, Senhor Jesus, o Senhor é o verdadeiro amor. Está dentro de nós. Obrigado, Senhor. Irmãos, a gente já viu uma boa parte dessa palavra na semana passada, quando o Flávio também compartilhou sobre o amor, né? O amor jamais acaba. Então, hoje nós vamos ver aquela da continuidade dessas mensagens. E hoje nós vamos ver qual a relação do ministro da Nova Aliança com a edificação da igreja. Ou seja, nós vamos ver que tudo isso tem a ver conosco. Exatamente conosco. Nós que estamos aqui nessa noite, se o Senhor nos trouxe aqui é porque Ele quer falar a nós, não é verdade? Então, interessante é que nós vamos abordar o capítulo, o primeiro, capítulo 14 da carta 1 aos Coríntios. A gente já poderia abrir nossa Bíblia ali, né? Que a gente vai falar uma boa parte desse capítulo, né? Capítulo 14 de 1 Coríntios. Interessante, irmãos, que como ministros da Nova Aliança, nós somos investidos do Espírito todo inclusivo. O Espírito da realidade. Espírito da verdade, o Espírito, que até então não havia até a ressurreição do Senhor, mas quando Ele foi entronizado, glorificado, Ele soprou para dentro dos discípulos esse Espírito, e não só para eles, mas também a nós, lá na casa de Cornélio, né? Nós também fomos batizados para dentro desse Espírito, não só de uma maneira econômica de poder, mas principalmente de uma maneira essencial para o nosso viver. Então, esse Espírito é para nos dar a vida de Deus, para termos intimidade com essa nova aliança, não é verdade? Primeiramente, queria dizer assim que os ministros da nova aliança, não necessariamente eles são capazes, não necessariamente eles são bem capacitados, certo? Porque é o Senhor que nos capacita. Então, os ministros dessa nova aliança, eles precisam de uma coisa básica, simples. Eles precisam de estar disponíveis para edificar a igreja. Certo? Então, se a gente precisa estar disponível. Isso é crucial, né, Nasson? Crucial. Você quer ser ministro da nova aliança? Você não precisa ser capacitado, não necessariamente, mas você precisa ter disponibilidade para servir ao Senhor.
Amém.
Amém? Amém. Então, e interessante que para a gente estar disponível, interessante que olha como o Senhor é precioso, como a Bíblia é coerente. Quanto mais você disponibiliza o seu tempo, o seu ser para o Senhor, mais Ele te capacita. Vocês entendem, irmãos? Na verdade, a igreja é uma colcha de retalhos. Tem todo tipo de peixe aqui. Todo tipo de pessoa, de irmão. Mas uma coisa é única em nós. É o Espírito. Ele é ímpar em nós. Ele é o fator preponderante e o fator decisivo para sermos esse ministro que leva adiante a edificação da igreja. Então, não é pelo seu saber, não que isso seja errado, você pode ter conhecimento de várias coisas, mas o principal é você ter o Espírito em você. Aquele que tem o Espírito do Senhor é um Espírito com Ele, né? Então, quando a gente recebe a vida do Senhor, nós recebemos esse Espírito todo capaz, todo suficiente, que nos encoraja a prosseguir. E também é importante falar que vou falar agora do Eu vou ler Efésios 4,16 primeiro. Fala assim: que Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Lembra que eu falei lá que procurar e progredir? É isso. Efetua sua própria progressão para a edificação de si mesmo em amor. Então, para que nós edifiquemos a igreja, precisa ser algo orgânico, coletivo e muito bem sintonizado, harmônico, muito bem funcionando direitinho, né? Interessante que não é só espiritualmente que isso acontece na nossa vida, também na nossa vida secular. A gente gosta de progredir, não é verdade, irmãos? A gente gosta de aumentar o nosso próprio amor. Esse aumento de vida em nós é importante, assim como na nossa vida secular. Por exemplo, o trabalho. Alguém quer regredir no trabalho? Ninguém. Então você se empenha, dá o seu melhor para que você sempre tenha nos estudos, mesma coisa, na profissão, mesma coisa, na educação dos nossos filhos, mesma coisa, né? Então é importante que nós entendamos o que vai dizer essa palavra para nós hoje, o que é progredir, né? Essa progressão é voltada única e exclusivamente para edificar a igreja, e a igreja não é algo físico, a palavra fala que ela é como se fosse um edifício, como se fosse. Mas a igreja, ela é essencialmente espiritual. Então, para que nós edifiquemos a igreja, todos nós precisamos estar imbuídos e decididos em um só espírito edificar a igreja. Amém. Senão, vamos regredir, vai ter regressão. Mas se todos nós estivermos imbuídos, focados, engajados e comprometidos, com certeza o propósito de Deus em nós vai se cumprir, não só em nós, mas em toda a terra, em toda a cidade. Eu vou ler aqui para a igreja, porque é importante que nós tenhamos o Espírito em nós. Fala assim, onde que eu estou aqui? Vamos ler Romanos 12. Vou ler para os irmãos, tá certo? Romanos 12. Rogo-vos, 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais excelente serviço, mais agradável serviço, mais excelente, e não vos conformeis com este século, com este aion, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente, para que você progrida, tenha experiência com essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é agradável, que é boa, que é edificar-nos em amor. Amém. Agora nós vamos lá para, agora sim, 1 Coríntios 14, fala assim: segui o amor, procurai com zelo os melhores, os dons espirituais. Os dons espirituais, irmãos, são os dons de vida, são os melhores dons, são os dons supremos, né? Então tem várias classes de dons, mas em amor, nós temos que seguir em amor e procurar com zelo os melhores dons espirituais. São vários, mas eles citam aqui, mas principalmente que profetizeis. Então o melhor dom para edificar a igreja é falar. Profetizar é falar. Falar o que você viu, falar o que você ouviu, falar o que você experimentou, falar o que você sente, falar a sua experiência de Deus. Entendeu? Então, quando nós recebemos a vida do Senhor, a graça, Cristo vem com a graça, né? A graça vem com Cristo. Então, todos nós recebemos graça, como o Flávio falou semana passada. Então, a graça é para o nosso desfrute individual. Todos nós precisamos da graça. Porque a graça é que nos traz revelação da palavra, a vontade de conhecer mais o Senhor, né? A busca espiritual, é que é uma graça. Porque a graça é um presente de Deus, uma misericórdia que Deus tem de nós, em nos fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, em conhecer a igreja. Então, pela graça, nós conhecemos a igreja. Certo? Conhecemos a igreja. Mas só conhecer a igreja não é suficiente. Nós precisamos viver a igreja. Então, nós vamos ver como viver a igreja de uma maneira adequada. Então, fala assim, ó, na igreja, você tem que seguir o amor. Certo? Porque o amor, ele é o excelente caminho. É o melhor caminho para nós. Mas não só isso, nós temos que procurar, né, os melhores dons com zelo. Com diligência, com sabedoria, com busca no dia a dia. Não é de qualquer maneira que a gente procura o zelo, os dons, mas é zelando, é tendo temor, né? É sendo expert na palavra, procurando cada vez mais progredir, conhecendo mais o Senhor. Por que, que o Senhor fez assim? Por que, que Ele falou dessa maneira? Por que, que Ele agiu assim? Por que, que aconteceu isso? Por que, que não aconteceu isso? Então, isso nós procuramos. E os dons, como nós foi falado semana passada, eles são para nós, eles têm um fim individualmente, mas não encerra aí a ação primordial, fundamental da vinda do dom. O dom, ele termina quando nós exercitamos o dom para que os outros recebam essa vida de Deus. Então, para edificar a igreja, nós precisamos exercitar esses dons em amor. 1 Coríntios fala assim, pois quem fala, 14:2 agora, em outra língua, irmãos, falar em outra língua aqui, talvez há 40 anos, isso aqui fosse atual para nós, há uns 40 anos atrás, talvez fosse necessário a gente ouvir isso. Mas esse falar em línguas aqui, hoje ele é diferente. Foi necessário no começo, porque o falar em língua, ele é um dom, mas ele não é um dom espiritual, um dom de vida. Ele é um dom o quê? Ele é um dom? Quem pode me falar que falar em língua é um dom o quê? Miraculoso. Está aqui no começo da igreja em Atos, os que não sabiam nada, os ignorantes, os poucos de ensinamento, de capacidade, o Senhor fez com que eles, ao receber o Espírito, orassem na sua própria língua materna e ganhassem naquele dia de Pentecostes, em Atos 2, 3 mil foram batizados, porque ele ali havia pessoas de vários lugares de Deus, que vieram de toda a terra, por causa das festas, e eles profetizaram ali em línguas. Hoje isso talvez não tenha tanto impacto em nós, porque no nosso meio, tem muito falar em língua, pelo menos aqui no nosso, na nossa teologia, vamos dizer assim. Mas existem no nosso meio falar em línguas de uma maneira diferente, figurada. Assim.
aquele irmão fez umas coisas, mas eu não entendi até agora porque ele fez aquilo.
Ele não falou nada, eu só fez.
Aquele irmão, ele tem uma maneira diferente. Eu não entendo porque ele é diferente assim. E se falar em língua no nosso meio. Aquele irmão toma umas atitudes sozinho. Sabe, na casa dele eu já percebi que ele é assim. Quando trabalha ele é assim. Então isso é falar em língua. Você não entende o que o irmão está fazendo, ou está falando, ou está agindo, os seus atos. Você não entende por que ele age daquela maneira. Esse talvez seja o falar em língua nosso hoje.
Então, mas por que que acontece isso? Porque às vezes o irmão, ele age dessa maneira individualmente, sem ter discernimento das coisas. Às vezes ele fala num ímpeto, inocentemente. Entendeu?
Isso hoje para nós seja falar em língua.
A nossa teologia hoje talvez seja essa. Mas mesmo que isso aconteça, irmão, mesmo que isso aconteça, mesmo que ninguém o entenda, fala que é o mesmo que não entende, e em espírito ele fala mistérios. Então, eu não estou falando pelo espírito. Mas o que profetiza, aquele, agora sim, esse verbo profetiza, é aquele que fala a Deus para as pessoas. Fala de Deus, porque ele está cheio da vida de Deus. Fala aos homens e não a anjos, edificando, exortando e consolando. Aquele que fala em línguas ou que age de uma maneira diferente, talvez ele faça isso para si mesmo. Não quer ofender os irmãos necessariamente, mas isso não edifica a igreja. Isso não edifica os homens. Não edifica, não exorta e não consola. Agora, o que fala em outra língua, ou age da sua maneira, a si mesmo está se edificando. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Olha que interessante, ele está fazendo um jogo de palavras aqui. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Porém, acho que eu me perdi aqui. Muito mais, que profetizasseis, porque quem profetiza é superior ao que age da sua maneira, ao que edifica a si mesmo, para que salvo se alguém interpretar as suas palavras, ou exortá-lo, encorajá-lo a não agir dessa maneira. Irmãos, ainda é necessário, ou ainda há tempo para as pessoas que têm problemas para conduzir, para agir de uma maneira equivocada, ou mesmo inocentemente.
Ainda há tempo. Fala assim, ó, para que a igreja receba edificação. Então, há correção para isso também. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis? O que, que vai adiantar eu falar em outra língua para você? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, o que, que vai aproveitar isso? É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem som, para quem não conhece, quem não entende de som, de música, né? Como se reconhecerá o que toca flauta ou cítara, se não há quem entenda? Pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Como se entenderá o que dizeis? Porque estarei como se falasses ao ar. Então, assim, é perda de tempo. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo e fala para Deus, não fala para homem.
Porque para edificar a igreja, irmãos, nós temos que falar para as pessoas.
O dom são para as pessoas ganharem a vida do Senhor. São para as pessoas virem a se reunir, congregar conosco. Entendeu? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como entenderá o que dizeis? Né? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Olha aqui, ó. Vozes no mundo hoje. Muito tipo de falares, de proceder, de procedimento, de atitude. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais e não miraculosos, procurai progredir para a edificação da igreja. Acabamos de ler esse versículo. Pelo que o que fala em outra língua, ore para que o possa interpretar. Então é sempre bom o irmão que fez o diagnóstico do problema, que falou em língua, ou ele agiu inadequadamente, sempre é bom que tenha um irmão que faça o diagnóstico disso, para poder ajudar o irmão. Entendeu? Então, por isso que a igreja, cada um de nós aqui tem um dom. Tem dom de música, dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastores e mestres. Tem um dom de pastor, de cuidar dos irmãos, de rebanhar os irmãos, ficar atento ao problema dos irmãos. Senhor Jesus, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora realmente, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Vocês entendem, irmãos? Às vezes nós temos que dar uma, baixar o nosso nível, às vezes, para poder que esse, para poder esse dom alcançar as pessoas. Por isso que eu falei que não é mais na nossa teologia falar essa palavra de orar em língua. Pode ser que alguém fale em língua no nosso meio, não é? Ah, é bíblico. Mas desde que haja intérprete. Para que todos nós sejamos edificados. E eu sou ele. Entendeu?
Mas também pode ser uma outra coisa. Pode ser, vou ler 1 Coríntios 8:1b. Pode ser que o irmão quer se ensoberbecer, se sobressair orando em língua. Fala assim, ó. Vou ler 8:1a. 8:1b, versículo 1. 8:1, 1a. 8:1b. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então a base de tudo, irmãos, é o amor. Certo? Vou pular uma parte aqui, fala assim, ó. 18. Contudo, dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vocês. Mas ele não queria falar em língua. Por quê? Porque ele queria falar palavras de sabedoria, palavras que edificam, que trazem vida para as pessoas, que levam essas pessoas a adorar a Deus realmente de fato no seu coração, se prostrar ao Deus quando ele ouve uma palavra de verdade. Entendeu? Aí ele fala assim, ó, contudo, 19, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Aí ele vem falar por quê? Irmãos, os coríntios, não sejais meninos no seu juízo. Na malícia, sim. Sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, esse falar para edificar a igreja é para trazer um crescimento do propósito de Deus para o homem. Substancial.
que vai trazer mudança de vida dessa pessoa.
Então, por isso que fala que vamos progredir, vamos deixar de falar, fazer, exercitar dons miraculosos.
Se houver necessidade, o Senhor vai nos dar dons miraculosos. Mas essa não é a nossa teologia hoje, é a ênfase.
A ênfase hoje é usar os dons espirituais, os dons de vida, para que haja edificação no corpo. Amém? Senhor Jesus, essa edificação, ela é coletiva, ela tem que ser coletiva, né? Fala assim, 1 Coríntios 12, 7, vou ler para os irmãos, fala assim: vou ler o 12, 14. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos ministérios, nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Os dons, então, os dons tem, fala do Espírito, no ministério fala do Senhor, e há diversidade nas realizações, nas operações, nas questões administrativas. Fala assim, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós vemos aqui, irmãos, que a gente está, quando a gente prega, edifica a igreja, nós precisamos do Espírito, do Senhor e do Deus, e de Deus. Então, o triuno Deus que se consumou nesse Espírito é a base para a pregação do nosso Evangelho, é a base para a gente fazer edificar a igreja, o corpo de Cristo. Fala assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, para a gente edificar a igreja, a gente tem que ter sabedoria para que haja um fim proveitoso, para que essa progressão nossa, essa progressão para edificar a igreja, seja algo realmente que toca nas pessoas, e não só na mente, mas que ela ganhe, que elas ganhem do Espírito todo inclusivo. E ele vai falar, puxa, eu fui numa reunião aí, e eu ouvi uma palavra, e aquilo me tocou. Me tocou de tal maneira, que eu pude até invocar lá com eles o nome do Senhor. Isso é algo de progressão. É algo que realmente aquela pessoa, ela foi tocada. E provavelmente ela volte numa outra reunião. Porque ela foi tocada em Deus. Então, os dons essenciais, os dons de vida, os dons espirituais, ela visa o quê? Trazer a vida de Deus para a pessoa. Fazer com que essas pessoas ganhem a vida de Deus. Quando nós profetizamos a palavra, quando nós temos uma revelação na palavra, né? Então, tudo seja feito de acordo com a edificação do corpo em harmonia. Tá certo? Queria ler agora que a edificação, ela é coletiva, ela não é individual. Sabe por quê, irmãos? Se a gente individualmente, individualizados, quiser pregar e se edificar a igreja, não vai ter sucesso. Isso é a palavra que fala, não terá sucesso. Você pode sim fazer com que essa pessoa, ela receba a vida de Deus, tal, mas isso só não é suficiente. Ela precisa reunir conosco. Tá? A edificação da igreja tem que ter aqui a reunião, ele tem que ver como é que o organismo vive, como é que funciona o corpo de Cristo. Até no nosso meio, às vezes, pode falar, sabe, eu acho que eu não vou mais frequentar as reuniões, não. Eu fico em casa, eu leio a palavra, eu canto, eu ouço a mensagem, eu acho que eu estou sendo edificado em casa. Irmãos, isso é uma mentira. A edificação do corpo, ela é coletiva, com todos juntos, com essa mesma visão. É assim que nós edificamos o corpo, porque o corpo, cada membro do corpo tem uma função.
E o corpo só é harmônico quando ele está funcionando de uma maneira correta. Tá? E a base para funcionar esse corpo, manter esse corpo vivo, orgânico, a base é o amor. É o amor que nos leva a pregar, a exercitar os dons para edificar o corpo de Cristo.
É o amor, a base é o amor. Amém? O Miguel, compartilhei no que o Miguel falou aqui na mensagem, ele fala aqui o seguinte, ó. Fala assim, os dons são para edificação da igreja, ou seja, não devem trazer somente um proveito pessoal, mas um proveito coletivo. Aí você, né, fala assim, irmão, mas eu venho às reuniões da igreja, eu participo, mas sabe, está acontecendo algumas coisas comigo, que eu estou sendo atribulado ultimamente, eu estou passando por sofrimento, por dificuldades, mas, irmãos, isso não é para disciplina, porque eu estou bem com o Senhor, não tenho problema nenhum. Então, mas aí você vai entender,
quando você passa por disciplina, sofrimento, individualmente, não traz benefício para o corpo, mas quando você sofre, passa por disciplina, por dificuldade, sofrimento, mas você está bem, o Senhor não tem a questão de pecado, nada disso,
você precisa vir reunir, porque esse seu sofrimento, esse que você está passando, como você não está em pecado, não é para você talvez o problema, mas é para você ajudar a outros, os irmãos, que talvez estejam passando por isso, que você passa.
E diante disso você pode ajudar o irmão,
você pode consolar o irmão, você pode exortar, encorajar o irmão, tá certo? É isso que quer dizer isso aqui. Então ele tem um fim proveitoso quando nós nos reunimos coletivamente. Então, e essa edificação coletiva, ela nos protege, irmãos, do mundo. Protege. Lá em Mateus 16, 18, né? Quando o Senhor perguntou para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Pedro falou: você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és você, Pedro. Porque o que você falou, não foi você que falou, mas foi o Espírito que falou por você. E eu também te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, ele perguntou de Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, do Hades, não vão prevalecer contra ela. Então, irmãos, talvez individualmente, você sucumba diante, né, dos problemas do mundo hoje, mas na igreja edificada, o inferno não prevalece contra a igreja.
Amém.
Nada prevalece contra a igreja. Por isso que é importante o nosso viver coletivo, engajados na mesma coisa, né? E também ele compartilha aqui que individualmente, estou sem relógio aqui, individualmente nós somos para o Senhor virgens, como virgens. Então em casa você pode ir lá desfrutar o Senhor como virgem do Senhor. Mas quando a gente está se reunindo coletivamente, nós somos como noiva. E a noiva tem que sempre estar o quê? Se ataviando, cuidando, contemplando o seu noivo, desfrutando da presença do seu noivo. E o noivo da noiva.
Então por isso que é importante a gente estar juntos, irmãos,
para edificar o corpo de uma maneira coletiva. Amém? Outra coisa que é importante é que quero ler para os irmãos Colossenses 3, 12 e 13. Vou ler rapidinho, vou ler. Colossenses 3 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Longanimidade. Suportai-vos. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também você, os outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, irmãos, quando a gente se reúne coletivamente, a gente aprende a perdoar. A gente perdoa, é perdoado. A gente exercita o amor, a fraternidade, certo? E não só isso. Seja a paz de Cristo. É isso aqui, irmãos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, quando a gente se reúne juntos, é para isso, para ter paz diante dos problemas, dos sofrimentos. Estou sofrendo, mas esse sofrimento eu tenho paz, porque eu sei que esse sofrimento não é para disciplina minha, mas é para poder ajudar os outros no meu sofrimento que eu estou passando. Às vezes eu estou passando por sofrer tribulação ultimamente, irmãos. Sabe, por esses últimos 5 meses. Não estou em pecado com o Senhor. Realmente não estou. Graças ao Senhor. Mas tem um fim proveitoso. Às vezes eu vou poder ajudar algumas pessoas nessa situação de doença, de como fazer, de como agir. E creio que cada um de vocês aqui tem uma tribulação hoje. Olha, eu acho que quase todo mundo aqui tem um senãozinho. Não desanime, não desista, não para de reunir. É para ajudar os irmãos. Esse é um fim proveitoso. Então, às vezes, irmão, a gente tem que perdoar os irmãos. Às vezes a gente tem que ajoelhar, orar, chorar. Sabe, irmãos? Isso faz parte da nossa vida. Mas por causa desse vínculo do amor que nos leva à perfeição, a gente suporta isso. Porque isso é um trabalhar de Deus para nossos filhos. Para que vai culminar na edificação da igreja. Amém? Aqui fala de casamento, aqui fala de educação de filhos, aqui fala do nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Isso tudo está em Colossenses, mas eu não vou ler. Então, esse dom da profecia, que é o ato de falar do Senhor, ele dá direção ao ministro do que ele vai falar e de como falar para edificar a igreja. Você pode, se você for um profeta pelo Senhor, o Senhor vai falar por você. Se você tem o dom da profecia, o Senhor vai agir por você. Ele vai, naquele momento, ele vai te dar esse dom naquele momento para você dizer uma palavra de direção e de edificação para os ouvintes. Então, falar por Deus, falar Deus, todos nós temos que fazer isso. Só que nós temos que estar focados nesse falar. Não é um falar de qualquer maneira. É um falar que tem a mesma meta, a mesma direção, o mesmo fluir. Senão não vai haver edificação. Se o João Lima fala de uma maneira, tem um convidado ali, o Daniel fala, não, João Lima, não é bem assim. É assim. Por exemplo, tá bom, irmão? Aquele terceiro que está ali, estou em dúvida agora. É por isso que quando a gente for falar, profetizar, a gente tem que estar alicerçado na palavra, né? Que nós compartilhamos aqui. Qual que é a nossa doutrina, nossa teologia hoje, entendeu? Nossa teologia, irmãos, é trazer o Senhor de volta. Enfim, onde que eu queria chegar é isso, é trazer o Senhor de volta. Isso não é de qualquer maneira, irmãos. Temos que
estar vinculados, né, engajados. Nós temos que estar íntimos do Senhor para conhecer a vontade dele ao máximo, né, João Lima?
Então nós temos dentro de nós um Deus vivo, né? 1 Coríntios, vou terminar agora, 14, 24, 25. Se pois toda a igreja se reunirem no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, 24, se todos profetizarem, falarem por Deus, falar Deus para dentro das pessoas, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Pronto, você tocou no coração da pessoa. Ele abriu a sua consciência e você entrou com a palavra. Ele falou, que é isso? É isso que eu queria ouvir? É isso que está falando aqui. É isso que eu precisava. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, se converterá a Deus, testemunhando que Deus está no meio de vós. Aí ele vai querer voltar de novo, não é isso? O que fazer então quando a gente se reúne? O que nós vamos fazer? Fazer pois, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo. Não tem canto, Vanderli, cadê o Vanderli? Não, Iri, eu quero cantar o Salmo 22, ela pede, tem salmo, certo? O outro tem uma doutrina, tem um ensinamento, tem uma palavra, o outro traz revelação naquilo que foi falado, aquele tem língua, né? Falar uma língua estranha no nosso meio, e ainda o outro tem interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Pode acontecer isso? Pode. Desde que seja tudo feito numa ordem. Tenha uma ordem. Canta o hino. Toca lá, está tudo afinadinho. Senta. Aí levanta o outro. Ó, esse hino aí me abriu o coração. Essa palavra aí, nossa, esse hino é do amor. É meu amor. Nossa, eu ganhei muito, porque é um amor que eu ganhei do Senhor. Então, irmãos, é um fluir, é uma coisa que o Espírito permeia no nosso meio, ele vai fluindo no nosso meio. No caso de falar, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando no muito, três, Pai, Filho e Espírito. Então, se você vai falar, você tem que estar muito bem sabendo o que você vai falar. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Tem um atrás do outro, e que haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado. Aí que beleza. Não vai ter problema. Fique calado. Falando consigo mesmo e com Deus. Fica lá no seu lugar, você não vai passar vergonha, mas você vai falar com Deus, Senhor, por que o Senhor não permitiu um intérprete aqui hoje, tal, porque talvez esse não fosse o momento. Agora veja bem aqui, ó, tratando-se de profeta, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outra, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Tem uma ordem, vocês estão vendo, irmãos? Fala em língua, tem intérprete. Fala doutrina, tem revelação da doutrina. Porque todos podereis profetizar, porque esse é o melhor dom. É o dom que nós temos que procurar com zelo, é que profetizemos. Porque isso é que edifica a igreja. Isso tudo é profecia. São dons de profetizar. Se porém porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Lembra que eu falei que aquele que fala e profetiza, ele edifica o homem, ele exorta e ele consola. Então fala assim, ó: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, ah, o senhor mandou falar A, B, C e D.
Aí eu levanto e falo A, B, C e D, é para sentar, mas mas sabe, irmãos, eu quero também falar o F, G, H. Às vezes tudo aquilo que ele falou, ele desdiz tudo aquilo que ele falou. Então, se eu te dar um espírito, fala isso agora, você levanta e fala. Se você, a igreja foi edificada, amém, amém, senta. Você vai continuar.
Para você edificar a igreja, ter ordem nisso tudo. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se porém querem aprender alguma... Não é isso aqui que eu queria, é isso aqui, irmãos, é isso aqui. Então assim, ó, todos esses dons que eu falei são voltados para edificar a igreja, né? E seguir a direção do Senhor. Quando eu venho aqui, às vezes, não,
eu levanto e falo aquilo que o senhor fala, levanta agora e fala o que você ganhou. Quem já teve essa experiência? Domingo é muito comum acontecer isso, né? Na ceia do Senhor, está cantando um hino, levanta, o irmão lê um versículo, levanta. É isso. O Espírito está fazendo você falar.
Agir dessa maneira, entendeu? E dessa maneira, irmãos, você vai vendo que isso é bom, saudável para você, saudável para a igreja, e você tem um progresso espiritual, e a igreja ganha com isso. Então, esse dom é para edificar e manifestar Deus no nosso meio. Olha que interessante, não é só para edificar a igreja, mas ao manifestar Deus no nosso meio, o indouto ou o incrédulo, ele vai receber essa manifestação no seu coração, e o Senhor vai tocar nele também, assim como isso aconteceu conosco, quando nós aceitamos o Senhor. Primeira vez que eu fui numa reunião, a Ângela me levou, lá em Ribeirão Preto, isso foi em 1976, muita gente não tinha nem nascido ainda, lá na Cava do Bosque, nós somos de circular, de ônibus. Chegamos lá na Cava do Bosque,
um barulho. Eu falei pra ele, tá tendo algum jogo aqui de futebol. Tem alguma quadra, ele já começou a dar risada.
Os irmãos estavam invocando o nome do Senhor. A hora que eu cheguei lá, irmãos, eu fiquei perplexo com aquilo, uma coisa chocante. Entendeu? Ah, Senhor Jesus, e era tudo. 76, 77, os irmãos tinham cabelo aqui, ó. Tá? Tudo calça jeans, que nem hippie. Rapaz do céu. Quem lembra do Tropicão aqui? Lembra do Tropicão? Nação? Do Lu, do Tru, lá de Ribeirão? Do Celhão? É. Esses irmãos. Eles andavam com violão nas costas. Sentavam na calçada, tocavam.
Somos um. Não assim, tudo então. Mas Deus estava lá.
Eles não tinham preconceito nenhum. Eu tinha preconceito. Mas aquilo tocou meu coração, entendeu? Então, quando eu fui lá, aí teve uma palavra depois disso. Então, a dinâmica da reunião, ela é importante para isso. Então, como tem... A gente chega, canta hino, invoca o Senhor, louva, prepara o ambiente, aí vem a palavra, e a palavra é para exortar, consolar e edificar. Amém, irmãos?
Amém.
Então, que todos nós procuremos progredir na vida da igreja, exercitando, buscando os melhores dons, aqueles que edificam as pessoas, que edificam a igreja, não para nosso benefício próprio, mas para, de uma maneira coletiva, trazer o Senhor de volta.
Amém.
Não sei se esses irmãos aqui, nós vamos continuar sempre com esse número, nós não sei de nada. Uma coisa eu sei, o inferno não vai prevalecer contra a igreja edificada.
Amém.
É isso, irmãos. Vamos lutar para edificar a igreja o mais breve possível.
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Vamos cantar o hino S124.